Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz o filho, aqui, posto que está
falando, estou
vivendo das portas do mar.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 138 de E o Resto é História. Desta vez vamos viajar até à China. Há 50 anos, 21 de fevereiro de 1972, meio século, o presidente americano Richard Nixon deslocou-se até à China, de Mao Tse-tung, para uma visita oficial de 7 dias que ficou para a história. Os Estados Unidos e a China estavam de relações cortadas há 25 anos, e o falcão republicano Nixon parecia o presidente mais improvável para dar tamanho passo de aproximação à China comunista. A visita foi tão importante que a expressão Nixon to China entrou na linguagem política, ainda hoje, como metáfora daqueles raros momentos em que alguém com fama de intransigente, como era o caso de Nixon, é capaz de tomar uma decisão contra as expectativas da sua base de apoio, decisão essa que seria brutalmente criticada e provavelmente impossível de tomar se fosse tomada por qualquer outra pessoa. Já agora, Nixon in China, se quiserem ir ao Spotify ou ao YouTube, é também o nome de uma ópera de John Adams, estreada em 1987, o que dá bem mostras da sua importância na cultura, não só política, mas também social. Rui, eu não te vou pedir para cantares um trecho dessa época,
não.
Dessa ópera. Né?
Para grande... É uma bela ópera.
Para a grande tristeza dos nossos ouvintes, eu acho que tu, com essa tua magnífica voz de tenor, podias fazer maravilhas.
é melhor pouparmos aos ouvintes esse momento.
Mas peço-te que nos digas quão importante foi este encontro entre Nixon e Mao e que vantagens trouxe ele para os Estados Unidos e para a China. De certa forma, até o presente, em boa parte, também é explicado. O presente das relações China, Estados Unidos e mundo...
Começou aqui.
Talvez, não é?
Portanto, Nixon...
Não é apenas um pequeno acontecimento histórico.
Não. Além de ser um acontecimento surpreendente e inesperado da diplomacia do século XX, como tu disseste, é de facto algo extraordinariamente importante e Nixon não exagerava muito quando disse no fim da sua... viagem, uma viagem que demorou uma semana, ele esteve
na
China,
muito
ele disse, esta foi a semana em que o mundo mudou.
Certo.
E, de facto, olhando retrospectivamente, 50 anos depois, podemos dizer que uma parte do mundo a que nós nos habituámos no fim do século XX e no princípio do século XXI, começou nessa semana de fevereiro de 1972, com a visita do presidente americano à China, a Pequim, e a sua reunião com Mao Tse-tung. Era inesperado, como tu disseste. Em 1949, Mao Tse-tung, o líder do Partido Comunista Chinês, tomou o poder na China, depois de 4 anos de guerra civil. Ele combateu nessa guerra os nacionalistas de Chiang Kai-shek, que se refugiam na Ilha da Formosa, conhecida também por Taiwan. E os Estados Unidos tinham apoiado os nacionalistas contra os comunistas e continuam nos anos seguintes, depois de 1949, a tratar a República Nacionalista de Taiwan, a República da China, como era conhecida e ainda hoje é conhecida, como a verdadeira representante da China. Portanto, para os Estados Unidos, a China comunista de Mao Tse-tung, a República Popular da China, não existe como Estado legal. A China que eles reconhecem é a China de Taiwan e é a China de Taiwan que representa a China nas Nações Unidas até 1971. Portanto, a República Popular da China não faz parte, não está representada nas Nações Unidas nos anos 1950, nos anos 1960. Portanto, e os Estados Unidos continuaram a recusar reconhecer a China de Mao, mesmo depois da França e da Grã-Bretanha terem acabado por reconhecer a China de Mao. Isto é, enfim, a maior parte da China.
Certo.
E são os Estados Unidos que bloqueiam a entrada da China, de Pequim, na ONU. Lembremos-nos que há razões para isto. Quer dizer, nós já falámos aqui da Guerra da Coreia.
Certo.
Que aconteceu entre 1950 e cerca de 1954. Essa Guerra da Coreia foi, de facto, uma guerra entre os Estados Unidos e a China, embora não tivesse sido declarada assim, dessa maneira, por nenhum desses Estados. E nos anos 60, nos anos 60, os Estados Unidos estão envolvidos na Guerra do Vietnã, sobretudo a partir de 1965, quando enviam tropas de combate, e em determinada altura chegam a ter 500 mil de homens no Vietnã, 1 milhão de soldados americanos no Vietnã. E essa Guerra do Vietnã é também vista por muita gente nos Estados Unidos como uma guerra contra a China, contra a influência chinesa. A China seria o grande apoio da ditadura comunista do Vietnã do Norte na sua tentativa de invasão e ocupação do Vietnã do Sul, que estava a ser defendido pelos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos, nos anos 1950 e 1960, veem a China de Mao Tse-tung como uma potência agressiva, expansionista, que estaria a tentar subverter e impor ditaduras comunistas no extremo Oriente, através de guerras, como a Guerra da Coreia, como a Guerra do Vietnã, que são vistas como guerras da China, isto é, como guerras com origem na China. E Richard Nixon tinha-se destacado nos anos 50 nos Estados Unidos como um dos campeões do anticomunismo. Aliás, a principal vaga de anticomunismo nos Estados Unidos nos anos 50, aquela que está associada ao senador Joe McCarthy, ou macartismo, foi provocada precisamente pela perda da China em 1949. E estou a dizer perda da China porque era assim que se dizia nos Estados Unidos. Quem é que perdeu a China? E havia suspeitas de que era pelo governo americano estar infiltrado por agentes comunistas que tinha sido negligente na defesa, no apoio aos nacionalistas na China e tinha deixado os comunistas
ganhar. Daí a caça às bruxas.
Aliás, já também falámos aqui disso, a propósito de Pearl Harbor, quando foi os 80 anos, o ano passado, que uma das razões para os Estados Unidos se envolverem na Segunda Guerra Mundial em 1941 foi precisamente que os Estados Unidos estavam decididos a não deixar o Japão conquistar a China. Portanto, os Estados Unidos tratavam a China como depois trataram a Europa, isto é, não querem que nenhum poder hostil aos Estados Unidos ocupe ou a Europa ou a China. E bem, e o que é que tinha acontecido em 1949? Depois de uma guerra contra o Japão para defender a China, bem, os Estados Unidos tinham deixado a União Soviética, isto é, a União Soviética estava por trás a apoiar o Partido Comunista Chinês, a conquistar a China. Não vou cá entrar aqui nas relações entre a União Soviética e isto é, Stalin e Mao, porque são relações complicadas. Em determinada altura, Stalin não está interessado em que Mao vença na China, mas depois acaba por deixá-lo ganhar em 1949. Isto é, não vou entrar aqui, mas do ponto de vista americano, isso era um bocadinho, digamos,
indiferente, quase, não é?
Irrelevante. O que interessava era, havia um poder comunista na China e o Nixon, do Partido Republicano, achava que os Estados Unidos deviam ter sido muito mais... Reparem que os Estados Unidos, portanto, tinham um governo do Partido Democrata no fim dos anos 40, princípio dos anos 50, e, portanto, Nixon achava que os Estados Unidos deviam ter sido muito mais intransigentes na defesa da China contra a União Soviética e contra os comunistas. Curiosamente, as coisas já começam a mudar um bocadinho. Já há sinais de mudança ou daquilo que vem... daquilo que poderia... visto retrospectivamente, preparar-nos para a visita de Nixon à China comunista, que é que, enquanto vice-presidente dos Estados Unidos, no tempo do presidente Eisenhower, entre 1953 e 1961, Nixon era o vice-presidente, ele foi o protagonista de um primeiro momento de distensão nas relações com a União Soviética. Sobretudo depois da morte de Stalin em 1953, no tempo de Khrushchev, Nixon visitou a União Soviética em 1959 como vice-presidente. Aliás, deu uma cena célebre, era uma exposição, isto é, os Estados Unidos convidaram a União Soviética a fazer uma exposição nos Estados Unidos e a União Soviética convidou os Estados Unidos a fazer também uma exposição da vida americana na União Soviética. Em 1959, portanto, Nixon serviu de guia a Khrushchev numa visita, uma visita guiada, portanto, à exposição americana em Moscovo. E quando estavam a ver uma cozinha modelo, envolveram-se os dois, engalfinharam-se numa discussão sobre o que era melhor, se o comunismo, se o capitalismo. Portanto, isso ficou uma cena famosa, o debate da cozinha, que é assim que é conhecido, entre Nixon e Khrushchev. Claro que Khrushchev estava interessado em acabar com a política, ou diminuir a política de confrontos que Stalin tinha seguido no exterior e que correspondia a uma política de perseguição no interior, portanto era uma política de paranoia, inimigos externos, inimigos internos. Khrushchev estava interessado em acabar com isso, portanto estava aberto a estes contactos, e os Estados Unidos corresponderam também, e Nixon, curiosamente, já mais uma vez, naquele ambiente de anticomunismo nos anos 50, provavelmente só Nixon é que podia ter feito esta conversa, esta discussão com Khrushchev, sem ser imediatamente denunciado como estando a ser mole com os comunistas. Aliás, é curioso, depois no princípio dos anos 60, em 1961, o governo republicano de Eisenhower é substituído por um governo do Partido Democrata, presidido por John Kennedy, e curiosamente, as relações entre a União Soviética e
os Estados Unidos agravam-se
imenso, em parte também porque Kennedy precisa de demonstrar que é duro também com os comunistas e que não é mau com os comunistas. É a época da construção do Muro de Berlim, da crise dos mísseis de Cuba, enfim. Ora bem, há duas coisas que acontecem entretanto. A primeira, portanto, no princípio dos anos 60, a primeira é que a China de Mao, que até 1953 parecia, aos olhos do Ocidente, repito, que estava a ver de fora, um instrumento de Stalin na Ásia, separa-se da União Soviética. Mao nunca concordou com a política soviética depois do degelo, chamado degelo, seguida por Khrushchev. Achava que a União Soviética devia ser muito mais dura com o Ocidente. E em 1963 há uma ruptura total e quase uma ameaça de guerra entre a União Soviética e a China comunista. Aliás, há de facto confrontos militares na fronteira em 1969, portanto, uns anos depois. Ora bem, esta cisão entre as duas maiores potências comunistas, entre a União Soviética e a China, criam aos Estados Unidos esta quase uma escolha, isto é, como situar-se perante a União Soviética e, a China. A União Soviética, claro, uma grande ameaça na Europa. A China, uma grande ameaça na Ásia. A China tinha rompido com a União Soviética e acusava os líderes soviéticos de se terem rendido ao imperialismo americano. Portanto, pareciam ainda mais comunistas e ainda mais radicais do que os soviéticos. E depois tinha, em 1966, a Revolução Cultural na China, portanto, torna aqui um regime ainda mais radical. Portanto, a União Soviética até parecia, pelo contrário, mais contida, mais ordeira, mais interessada em negociações.
Mas o Nixon escolhe a China.
E o Nixon escolhe a China. Primeiro temos de perceber porque é que ele avança para a China, quer dizer, isto é, acaba por escolher a China. Em grande medida porque a China também escolhe os Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos percebem que do lado chinês, por trás daquela retórica radical, há uma disponibilidade que a União Soviética não tem para chegar a grandes acordos, a grandes concordâncias. Isto é, a União Soviética está interessada numa política de rivalidade com os Estados Unidos no resto do mundo. A China não está. Essa é a grande descoberta americana no fim dos anos 60, princípio dos anos 70. A China não está interessada em disputar a influência americana na América, em África, na Europa, quer dizer, não está interessada em fazer isso. E, portanto, há aí uma base de entendimento maior do que com a União Soviética, que, apesar de ter uma retórica menos belicista, está apostada em competir enquanto superpotência com os Estados Unidos no resto do mundo. A China ainda não sofre, ainda não entrou como uma superpotência. É apenas um país muito grande. A segunda é que tem a ver com Nixon também. Nixon tinha perdido as eleições de 1960 contra Kennedy e está a tentar reinventar-se para se recandidatar em 1968. Ele imaginava que contra Kennedy, mas de facto Kennedy é assassinado em 63 e depois prevê que seja contra Lyndon Johnson, que é o sucessor de Kennedy. Ora bem, Nixon é a direita dura, é o anticomunista feroz, etc. Agora ele percebe em 1965, entre 1965 e 68, que os Estados Unidos, isto é, que a administração de Lyndon Johnson, que o Partido Democrata tinha metido os Estados Unidos num grande problema no Vietnã, onde não havia meio de sair, isto é, de obter resultados e acabar com a guerra. E Nixon pensa que teria uma grande vantagem em 1968 de aparecer como o candidato da paz no Vietnã, contra a esquerda, que seria o candidato da esquerda, seria o candidato da guerra, ele, o candidato da direita, seria o candidato da paz. Portanto, dar ali uma volta e aparecer em 1968 como o candidato da paz. Aliás, depois não é contra Lyndon Johnson, que Lyndon Johnson nem sequer volta a candidatar, precisamente por causa da guerra no Vietnã. E Nixon também percebeu que a China, Apesar, isto é que o maoísmo na China tinha dois lados. Por um lado tinha uma grande ortodoxia ideológica, que fazia acusar, Mao acusar a União Soviética de revisionismo, de rendição ao imperialismo, e por outro lado um grande pragmatismo político que fazia a China aceitar uma colaboração, ou haveria uma disponibilidade na China para aceitar uma colaboração com os Estados Unidos contra a União Soviética. E isto é curioso porque Nixon, que percebe isto na China, é também de alguma maneira parecido, o Nixon dos anos 60, com este, com Mao, digamos assim. Nixon também tem uma grande retórica de direita, ultraconservadora e anticomunista, e depois um grande pragmatismo que o levou a tomar a iniciativa de paz no Vietnã, que os democratas não tinham conseguido, através de negociações com o Vietnã do Norte. E esta, a percepção da China era essencial para fazer sair os Estados Unidos do Vietnã. Os Estados Unidos estavam no Vietnã do Sul para, em grande medida, uma grande justificação, era impedir a expansão chinesa. Ora, a partir do momento em que a China não era uma, se provasse ou declarasse não ser uma potência expansionista, as razões para continuar no Vietnã eram muito menores. Já era só para proteger o Vietnã do Sul contra a ditadura comunista do Vietnã do Norte. Mas o Vietnã do Sul também era uma ditadura militar e, portanto, aquilo, enfim, não era propriamente um regime muito popular. E, claro, Nixon tinha também uma vantagem. Era, como tu disseste, era um presidente da esquerda, se tivesse ido a Pequim falar com Mao Tse-tung, seria acusado de se render ao comunismo. Nixon não tinha esse problema, não havia ninguém mais anticomunista do que ele. É verdade, estamos a falar de Nixon e de Mao, além de Nixon e de Mao, há outros personagens importantes na história. Henry Kissinger, que é o National Security Advisor de Nixon, e Chu Enlai, que é o primeiro-ministro da China, e foram eles, de facto, os dois que combinaram durante, em 1971, esta viagem de Nixon à China. Kissinger foi primeiro à China, secretamente, numa viagem secreta, em 1971, através do Paquistão, foi à China combinar com Chu Enlai essa visita. Aliás, isso ficou depois público quando Nixon e Kissinger chegaram ao aeroporto de Pequim, em fevereiro de 1972. Chu Enlai, que estava à espera, cumprimentou Nixon, e quando apareceu Kissinger, ele disse: "Ah, o meu velho amigo." Quer dizer, portanto, percebeu-se que havia ali uma relação já anterior. Os americanos, Nixon faz um grande esforço para cair nas boas graças de Mao, por exemplo, dispensou tradutores americanos das conversas, aceitou os tradutores chineses, que é uma coisa que nunca se faz em grandes encontros diplomáticos, isto é, cada parte tem tradutores. Sim. Ali, portanto, Nixon resolveu dar essa prova de confiança nos chineses, e Mao também parece ter encantado Nixon com uma conversa de uma hora que tiveram. Mao já estava doente, já não era mas enfim, continuava com uma certa graça. Uma coisa que ele disse a Nixon foi que se fosse americano, teria votado em Nixon iria votar em Nixon nas eleições presidenciais, e disse-lhe porquê? Porque gostava de gente da direita. E depois, quando Nixon se foi embora, terá comentado com a sua entourage: "Este Nixon é um homem direto, não é como a gente da esquerda que diz uma coisa e pensa outra." Portanto, a gente da direita era preferida por Mao, e Nixon era isso. Bem, a partir daí o que acontece é a retirada das forças de combate americanas do Vietnã do Sul, que é completada em 1972, e uma ligação cada vez maior entre a China e os Estados Unidos, uma espécie de, enfim, várias, aliás, até na própria Indochina, contra o Vietnã unificado, a China e os Estados Unidos estão muito ligados. Sim, é provavelmente, como aliás a historiadora canadiana Margaret Macmillan, que escreveu um livro, Nixon in China, repetiu, esta foi provavelmente uma das semanas que mudou o mundo. Percebeu-se que o mundo do futuro podia estar assente nesta ligação entre os Estados Unidos e a China, e esta ligação estratégica contra a União Soviética é depois a base para a gradual integração da China comunista no mundo da economia de mercado mundial, que acontece sobretudo depois da morte de Mao e da ascensão ao poder de Deng Xiaoping, que é um protegido de Zhou Enlai. Zhou Enlai é, de facto, o ideólogo desta aproximação aos Estados Unidos. Portanto, Deng Xiaoping tem a mesma combinação maoísta de ortodoxia ideológica e de pragmatismo político, isto é, manter a ditadura do Partido Comunista da China, mas a tornar a China uma economia de mercado integrada nas economias mundiais, o que causou um dos grandes fenómenos da história, um dos grandes acontecimentos da história mundial, que foi a ascensão da China, um país pobríssimo, no fim do século XX, a tornar-se um dos países mais ricos do mundo, uma das maiores economias mundiais no século XXI, e de alguma maneira começou com esta visita de Nixon à China.
Muito bem, agora vamos dar um salto geográfico desde a China até ao Egito. Foi há 100 anos. Dia 28 de fevereiro de 1922 é geralmente apontado como o dia em que o Egito se tornou independente. Mas as independências em África e no Médio Oriente nessa época eram um bocadinho como aqueles contratos em que temos que ler as letras muito pequeninas, ou seja, eram independências muito duvidosas, já que os países continuavam sob uma fortíssima influência das grandes potências europeias. E acho que é sobre isso que vale a pena refletir. Rui, o que é que aconteceu exatamente no Egito, no final de fevereiro de 1922, e que independências eram realmente estas de há 100 anos?
É uma história muito interessante e muito curiosa e creio que poderá ajudar a ter uma visão diferente do que foi aquilo que nós chamamos colonização e descolonização. Porque a relação das potências europeias com o resto do mundo é mais complicada do que por vezes se diz. Geralmente imagina-se que o poder europeu no resto do mundo consistia no governo direto dos territórios, como era o caso, por exemplo, português do século XX.
E uma espécie quase de tomada militar, não é? Chegavam os exércitos, destruíam e depois ficavam.
Angola, Moçambique, a Guiné e os outros territórios que faziam parte do Império Português eram considerados território nacional e, embora nem todos os seus habitantes tivessem os mesmos direitos que os cidadãos portugueses, e já falámos aqui do Estatuto do Indígena, que existiu até 1961. Mas, portanto, eram territórios diretamente administrados pelo governo de Lisboa. Enfim, havia representantes do governo de Lisboa localmente, mas eram... havia um Ministério das Colónias em Lisboa que tratava dos assuntos desses territórios. Isso é verdade também que isso acontecia noutros territórios sob administração de outras potências europeias, como por exemplo a França na Argélia, mas não em todos os territórios. Muitos territórios dos impérios franceses e britânicos eram independentes. Uhum. Como é que isto se passava? Mas então estavam sujeitos a França e a Grã-Bretanha e eram independentes. Sim, é mais ou menos isso. Quer dizer, temos de recuar, portanto, aos grandes séculos da expansão europeia, os séculos XVI, XVII, XVIII, até o século XIX. As potências europeias expandem o seu poder na Ásia, na África, na América. Ora bem, de vez em quando os europeus encontravam territórios em que não reconheciam a organização política e os ocupavam com as suas administrações, os seus exércitos, etc, etc. Havia outros territórios, pelo contrário, em que reconheciam que já havia uma organização política local. Enfim, aquilo que podemos chamar ou estados, com administração de exércitos, ou tribos, com chefes.
Certo.
E o que é que acontecia? Por vezes, os poderes europeus, as potências europeias, sim, atacavam esses estados e chefes locais, derrotavam-nos, submetiam-nos. Mas isso, reparem, isso era uma coisa cara de fazer. Exigia meios militares.
E de manter.
E antes do século XIX, com antes do telégrafo, da navegação a vapor, quando as coisas ficavam a muito mais dias de distância, tinha muitos problemas de tentar ocupar e administrar diretamente grandes territórios e grandes populações. E por isso, nem sempre havia interesse em incorrer nessas grandes despesas, até porque muitas vezes, outro ponto a ter em conta, não se sabia se o investimento ia ter retorno ou não. Isto é, de vez em quando as potências europeias chegavam a territórios que não sabiam bem como é que podiam aproveitar economicamente e, portanto, também não estavam interessados em fazer grandes investimentos.
Os recursos naturais.
Por isso, numa grande parte dos casos, aquilo que os poderes europeus, ou os seus delegados, ou as suas vanguardas, faziam era mostrar força, enfim, os barcos com artilharia geralmente serviam para isso, era a famosa política da canhoneira, quer dizer, um barco no século XVIII ou no século XIX, um barco europeu impunha um respeito enorme, era uma base de artilharia que geralmente não tinha equivalente local e, portanto, e com também soldados, etc., portanto, impunha esse respeito. E depois o que é que se fazia? Portanto, mostrava-se força e depois tentava-se interessar os locais ou em comércio ou na necessidade, ou na vantagem de serem protegidos por esse poder europeu que eles tinham visto ali no mar, quer dizer, com os seus barcos de guerra. Por vezes esses poderes locais estavam em guerra com outros poderes locais e, portanto, tinham um aliado,
um desequilíbrio de
forças, aliado, quer dizer, nos poderes europeus. Aliás, foi assim, falámos aqui disso, que o Hernán Cortés conquistou o México, quer dizer, precisamente aliando-se uns contra outros. Porquê? Porque uma parte das populações mexicanas também estavam interessadas em ter a aliança dos europeus para combater outras populações. Portanto, estabelecia-se essa relação de aliança, de amizade, proteção com um poder local, com quem se fazia comércio, a quem se protegia dos outros, de outros poderes. Na fase seguinte, o que a potência europeia, que tinha criado essa relação, e vamos chamar, de dependência ou tutela com um Estado ou com uma tribo num determinado território, o que essa potência europeia fazia era depois tentar fazer as outras potências europeias reconhecer que aquele território estava sob a influência ou sob a proteção da potência europeia que, em princípio, tinha lá chegado primeiro ou tinha chegado com mais força. E a esse tipo de território chamava-se um protetorado, estava sob proteção de uma potência europeia. Isto é, os indígenas, vamos chamar de indígenas, os nativos, as populações que viviam lá, estavam organizadas num Estado, com o seu governo, as suas leis, o seu exército, ou eram uma tribo, enfim, então aí tinham uma organização, enfim, um pouco diferente desta, mas para efeitos de relações externas, isto é, de relações externas com as outras potências europeias, eram representados pela potência europeia que assegurava a proteção desses territórios.
Certo. Portugal teve protetorados?
Teve, no Reino do Congo, era um protetorado português, enfim, no atual norte de Angola.
Certo.
Havia um reino, o Reino Cristão do Congo, que estava protegido pelos reis de Portugal. Portanto, Portugal também passou por esta... Uma parte da expansão portuguesa também assentou nestes tratados e nestes acordos, e não apenas na conquista militar ou na ocupação ou na colonização. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo, antes da uniformização do fim do século XIX e do princípio do século XX, é que foi tudo uniformizado e, de repente, ficaram todos sob administração direta. Antes, nos séculos XVI, XVII, XVIII, a história do Império Português tinha sido diferente.
Portanto,
também.
Okay. Em Portugal, nós uniformizámos, mas outros países não.
Outros países não. A Grã-Bretanha não uniformizou, por exemplo. Certo. Manteve uma grande variedade e, portanto,
estes
impérios europeus eram compostos de territórios com estatutos muito diferentes e, por vezes, paradoxalmente, incluíam estados nominalmente independentes que estavam incluídos. Por exemplo, só para dar um exemplo da complexidade, e vou falar rapidamente, o Quénia, o atual estado do Quénia na costa oriental da África. No princípio do século XX, o que é que o Quénia era? Uma parte, a parte que correspondia às terras que estavam no interior, era um protetorado britânico. Depois tornou-se uma colónia britânica, em 1920. Foi declarado uma colónia britânica, passou de protetorado a colónia. No entanto, a costa do atual Quénia, era arrendada pelos britânicos ao sultanato do Zanzibar, que era uma potência local. E, portanto, era um protetorado, tal como o sultanato do Zanzibar também era um protetorado britânico. Portanto, o Quénia tinha uma parte que era colónia, uma parte que era protetorado, e era protetorado de um protetorado. Quer dizer, enfim, portanto, isso era assim. Outro exemplo.
Já a vida após advogados já era boa nessa
era
altura.
Era já muito boa. Outro exemplo, a Índia. A Índia sob domínio britânico. A Índia corresponde ao atual República da Índia, ao Paquistão e à Birmânia. Eram a Índia britânica. No século XIX, a Índia Britânica integrava mais de 500 estados que eram formalmente independentes. Isto é, sob o governo de príncipes locais e que tinham a proteção britânica. Portanto, o poder britânico estava representado nesses estados por um embaixador, que era um residente, portanto, tinha uma embaixada, britânica, era um residente, e esses Estados independentes, que eram governados por Rajás, Marajás, etc., correspondiam a 40% do território do Império Britânico na Índia. Portanto, 40% do território estava sob Estados independentes. É verdade que tinha menos população. Tinha só um quarto da população da Índia Britânica. Portanto, a maior parte da população estava sob o governo direto britânico. Mas uma grande parte do território, isto é, tudo aquilo que não interessava muito aos britânicos e que dava muito trabalho administrar, era independente.
Mas claro que se um desses marajás de repente quisesse deixar de ser protegido, vinham os canhões.
Vinham os canhões, quer dizer, e vinha o embaixador em primeiro, havia um protesto e depois vinha o exército. Alguns destes estados eram grandes, por exemplo, um dos maiores estados era o estado de Hyderabad, tinha 200 mil quilómetros quadrados, portanto era um estado enorme, enfim, vamos dizer metade da Península Ibérica, quer dizer. E tinha 16 milhões de habitantes, era governado por um monarca com o título de o Nizam de Hyderabad, e era um protetorado britânico desde 1798, mas era um Estado independente, portanto, incluindo da Índia Britânica, governado por um Nizam, quer dizer, o monarca.
E era também o caso do Egito.
E era esse o caso do Egito. No princípio do século XIX, o caso do Egito ainda é mais complicado, vou já dizer. No princípio do século XIX, o Egito era uma dependência do Império Otomano. Portanto, aquilo que hoje chamamos a Turquia, quer dizer, mas era um Império Otomano, ainda não era a Turquia. Mas o governo de Constantinopla, o governo do Sultão de Constantinopla, já não exercia qualquer poder sobre o Egito. O governo do Egito estava, neste princípio do século XIX, nas mãos do comandante albanês do exército local, Muhammad Ali, era um albanês, família albanesa que se tornou os reis do Egito, isto é, governou o Egito até 1953. Portanto, esta família de albaneses que tinha ido para fazer serviço militar no Egito e depois acabou por se apossar de tomar controle e governar o Egito. Eles, desde meados de do século XIX, mesmo 1867, têm o título de Khedivas, são os Khedivas do Egito. Que é uma espécie de vice-reis. Portanto, eles faziam de conta que eram vassalos do sultão de Constantinopla, mas, de facto, o sultão de Constantinopla não tinha o menor poder, não exercia o menor poder. E era um governo, digamos, com ambições. Eles tinham ambições de fazer do Egito um Estado moderno, um bocadinho como no Japão, quer dizer, tentar modernizar. Foram as que incentivaram a cultura do algodão, por exemplo, enfim, que é um... tornou o Egito um dos grandes fontes de algodão para a indústria europeia. Fazem muitas obras públicas. O Cairo, fazem grandes obras, grandes avenidas a imitar Paris. Quer dizer, portanto,
quiseram modernizar o Egito.
Uma das grandes obras que eles fazem é o Canal do Suez, em 1869, numa parceria com a França. Agora, o que é que acontece com estas obras todas, esta modernização toda? Gastaram imenso e em 1875 estavam completamente arruinados. Isto é, o governo egípcio estava completamente arruinado. E é aí que entra a Grã-Bretanha. O que é que a Grã-Bretanha faz? A Grã-Bretanha compra a dívida egípcia toda. Quer dizer, compra a dívida do Egito. E como compra a dívida? Portanto, torna-se o principal credor do Egito. E, em contrapartida, para não provocar a bancarrota, exige exercer um controle financeiro do governo do Egito. Isto é, manda representantes, digamos, para o Ministério das Finanças egípcios, portanto, a controlar receitas e as despesas. Bem, isto é ressentido no Cairo pelas elites árabes e egípcias, e em 1882 há uma revolta no Cairo contra este controle estrangeiro. E a Grã-Bretanha aproveita para invadir militarmente o Egito e estabelecer guarnições do país. Portanto, na prática, o Egito está ocupado militarmente pela Grã-Bretanha, mas continua a ser, nominalmente, governado pelos Khedivas, em nome do sultão de Constantinopla. Portanto, a situação bizarra, quer dizer, um país que está sob tutela financeira e agora militar da Grã-Bretanha, mas que continua a ser um... Para tornar a história ainda mais complicada, a Grã-Bretanha faz com o Egito um acordo para, digamos, governarem em conjunto uma colónia, que é o Sudão, que é uma colónia do Egito, portanto, o Egito, que está sob, que é um protetor, quer dizer, que está sob a proteção britânica, tem por sua vez uma colónia, que é o Sudão, que é governada à meias entre a Grã-Bretanha e o Egito, e de facto é controlada pela Grã-Bretanha. quer dizer, é o atual Sudão, depois torna-se nos anos 50 independente. Agora, a história ainda se complica mais
ainda
na Primeira
mais.
Guerra Mundial.
Ah, okay. Mais uma mascada.
O que é que acontece? Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha entra em guerra com a Alemanha. O Império Otomano alinha com a Alemanha contra os aliados, contra a Grã-Bretanha. Ora bem, o Egito é um estado vassalo do Império Otomano. Portanto, em princípio, Khedive, como bom vassalo do sultão, devia acompanhar o sultão na guerra ao lado da Alemanha. Só que o Egito está militarmente ocupado pela Grã-Bretanha. O Khedive, que estava no poder em 1914, ainda tem uma ideia de facto honrar o vínculo com o Império Otomano. Os britânicos resolvem isso rapidamente, substituindo o Khedive pelo irmão, que se torna o novo Khedive do Egito, e que faz uma coisa que é a primeira declaração de independência do Egito. Em 1914, o Egito torna-se independente do Império Otomano. Torna-se o reino do Egito e os Khedives tornam-se os reis,
certo.
Os reis do Egito. Portanto, é assim que se faz, que se passa na Primeira Guerra Mundial. Portanto, o Egito desliga-se do Império Otomano, torna-se um reino independente, militarmente ocupado e financeiramente administrado pela Grã-Bretanha. É óbvio que isto continua a irritar muita gente no Egito.
Mas isso é 1914, estamos a enganar os nossos ouvintes com os 100 anos da independência do Egito?
Não, porque em 1919 há mais uma revolta, portanto, depois da Primeira Guerra Mundial, há mais uma revolta nacionalista no Cairo contra a tutela estrangeira.
Certo.
Os britânicos tentam resistir à revolta, mas em determinada altura percebem-se que talvez lhes seja melhor correr à frente. Okay. E então o que
uma
é que fazem?
Uma nova técnica.
A declaração de independência do Egito, que tu mencionaste, de fevereiro de 1922, não é do Egito. É da Grã-Bretanha. É a Grã-Bretanha que declara unilateralmente que o Egito é um Estado totalmente soberano e já não está protegido pela Grã-Bretanha. Mas, esta declaração diz, mas, dependendo de futuras negociações, sobre os seguintes pontos, e então é as guarnições militares da Grã-Bretanha no Egito, a administração do Sudão e a proteção das minorias religiosas no Egito, que também a Grã-Bretanha assume. Portanto, isso passa, continua, isto é, isso torna-se matéria de negociação entre a Grã-Bretanha e o novo Estado soberano do Egito.
Okay.
Bem, essa negociação, obviamente, que se arrastou durante anos, garantiu que a situação ficou exatamente igual à que tinha, mais ou menos
apesar
igual
de
à que tinha, que era anteriormente. Em 1936, chega-se a um novo tratado. Isto é, eles continuam, há a mesma negociação, isto é, entre o governo do Cairo e a Grã-Bretanha, há a mesma negociação, estão sempre a negociar, e portanto, 14 anos depois, em 1936, chega um primeiro tratado em que dão mais autonomia, portanto, a Grã-Bretanha reconhece mais autonomia ao governo egípcio, retira as suas tropas do Egito, mas mantém as tropas britânicas no Canal do Suez, 10 mil homens, que era o que interessava à Grã-Bretanha, além
gente.
De continuar no Sudão, a tal colónia que é governada a meias pelo Egito e pela Grã-Bretanha, mas de facto pela Grã-Bretanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, o que acontece é que o Egito volta a ser ocupado militarmente pela Grã-Bretanha. As forças egípcias não participam na Segunda Guerra Mundial, não estão nada interessados, mas o Egito é a base a partir da qual a Grã-Bretanha combate a Itália e depois o corpo expedicionário alemão no norte da África entre 1940 e 1943, quando há a guerra no norte da África. E, de facto, o Egito torna-se independente verdadeiramente, não em 1922, quando declarou essa, quando a Grã-Bretanha resolveu declará-lo independente, mas depois, em 1952, quando há uma nova revolta nacionalista, com uma forte componente militar, que leva à abolição da monarquia em 1953, e depois, a partir de 1954, com o governo do coronel Nasser. Em 1956, Nasser nacionaliza o Canal do Suez, já falámos aí falámos aqui da Guerra do Suez, a Inglaterra e a França tentam uma invasão, essa invasão falha, e é aí, de facto, o Egito corta, digamos, certo, todas as relações de dependência com as potências ocidentais. O que é que esta história serve para mostrar? Serve para mostrar que as independências chegou-se gradualmente por várias fases. As colonizações nunca foram homogéneas. O poder que as potências europeias exerciam no resto do mundo consentia vários graus de autonomia de acordo com os interesses estratégicos das potências europeias. A Grã-Bretanha no Egito, o que interessava era o Canal de Suez. Basicamente, era esse o seu principal interesse. E, em alguns casos, e essa talvez seja uma outra parte interessante desta história, em alguns casos, a independência em relação ao protetor europeu também significou para alguns Estados o fim da sua independência.
Como assim?
Como assim?
Deixamos isto, se calhar, para o como assim fica suspenso e avançamos para a extensão. Pronto, nós estamos a chegar aqui ao final do nosso tempo. Para quem nos está a ouvir em FM, fica aqui um como assim hitchcockiano para estimular quem nos quer seguir no podcast. Vamos acabar de contar lá esta história. Para os outros, até para a semana aqui no E o Resto da História. Muito bem, Rui. Como assim, então?
Como assim? Eu disse que para alguns Estados o fim da dependência em relação ao protetor europeu significou o fim da sua independência.
Certo.
Vou dar um exemplo. A Índia. A Índia tornou-se independente em 1947. Mas a independência da União Indiana em relação ao Império Britânico significou uma coisa. Significou o fim da independência, mesmo que teórica, de muitos estados que existiam na Índia, dos tais 500 estados reais, das monarquias que existiam na Índia, como protetorados do Império Britânico, e que em 1947, a partir de 1947, vão ser reduzidos a unidades administrativas do novo Estado da União Indiana. Sim. E mais tarde República da Índia. O caso de Hyderabad, tínhamos falado de Hyderabad, um dos maiores Estados independentes da Índia sob o domínio britânico. Em 1947, quando o Nizam, portanto, o monarca de Hyderabad, viu o governo britânico pronto a entregar o poder em Nova Delhi ao Partido do Congresso, era um partido de maioria hindu. Ora bem, o Nizam de Hyderabad era muçulmano. E estava à frente de um Estado onde, embora a maior parte da população de Hyderabad fosse hindu, a elite dominante era muçulmana.
Certo.
Isto é, o exército, a administração, eram maioritariamente muçulmanos. Ora, o Nizam não estava interessado em integrar um Estado de maioria hindu, isto é, governado por hindus. Então o que é que ele faz? Declara a independência também. Diz, bem, então, declara a minha independência. Portanto, era este príncipe muçulmano. Declara a independência, tenta, aliás, viabilizar o seu Estado. Isto é um Estado vizinho de Goa. E ele contacta Portugal para comprar Goa, que é para ter acesso ao mar, porque o Hyderabad fica no interior. Claro que o Salazar não...
Pena, podemos ter feito aí um bom negócio. Depois ficamos...
O Nizam tinha muitos recursos económicos.
Depois oferecemos à borla.
É. Levanta uma milícia de voluntários muçulmanos para defender o Estado. Os Razakars, com 200 mil voluntários armados.
Bom, ainda é muita gente, então.
Portanto, é muita, sim, isto é um Estado que tem 16 milhões de habitantes. Quer dizer, uma coisa, e nesta altura tinha 16 milhões de habitantes. E prepara-se, portanto, para resistir a qualquer tentativa da União Indiana incorporar o Estado de Hyderabad, o Estado independente de Hyderabad, na União Indiana. O que é que acontece? Bem, aconteceu-lhe o mesmo que aconteceu a Goa, à Goa Portuguesa, em 1961. Em setembro de 1948, o Hyderabad foi invadido militarmente pela União Indiana, integrada à força na União Indiana, com cerca de 50 mil mortos. Isto foi um combate resultado de combates e também de massacres perpetrados pelas tropas da União Indiana contra a minoria muçulmana. Enfim, também houve 18 mil prisioneiros. Enfim, foi um choque muito...
Muito violento.
Muito violento. Não foi uma marcha pacífica e integração pacífica. O Estado de Hyderabad resistiu, tentou resistir mesmo e foi esmagado pela o Estado de Hyderabad. A elite muçulmana do Estado de Hyderabad tentaram resistir à sua integração num Estado de maioria hindu, que era a União Indiana, e foram implacavelmente
varridos. Ou seja, perdeu a sua independência com a independência do Egito.
perdeu a sua independência com a independência da Índia. Portanto, esta, não,
desculpa,
esta,
da Índia. Qual da Índia?
O vai. Mesmo, aliás, nós tínhamos falado também do Quénia. O Quénia também é interessante. Em 1963, o Quénia tornou-se independente da Grã-Bretanha. O que é que fez? Anexou o sultanato de Zanzibar, que assim desapareceu depois de séculos como Estado independente. Quer dizer, isto é, foi o fim do Zanzibar. Isto é, portanto, a colonização, aquilo que nós chamamos a colonização europeia, usamos esta expressão colonização, foi feita, às vezes, do reconhecimento de muitas independências, e aquilo a que nós chamamos a descolonização foi feito também da anulação de muitas independências. Sim, a história às vezes é mais complicada do que parece.
Muito bem. E assim acaba este complicado, mas ao mesmo tempo muito proveitoso, e o resto é história. Nós voltamos com mais para a semana. Até lá.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.